Jesus, eu venho a ti. Jesus, eu venho a ti. Da minha resignação, da tristeza para o hino de júbilo, eu venho, Jesus, a ti. Das minhas prisões, das amarrações, Jesus, eu venho a ti. Jesus, eu venho a ti. Para o teu amor, e ao invés da resignação, coragem para ir pelo caminho. Dá-me graça para viver somente a ti. Jesus, eu venho a ti. Salmo 55, versículo 23.
Auf den Herrn deine Bürde, wird dich aufrecht erhalten.
Coloca a tua carga sobre o Senhor, ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Do Salmo 56, versículo 11.
Gottes Hilfe werde sein Wort ich rühmen.
Com, versículo 10, com a ajuda de Deus louvarei a sua palavra, com a ajuda do Senhor eu louvarei, gloriarei a sua palavra. Em Deus confio, não temo. O que me pode fazer o homem? Juntos, nós cantamos, não temas, mas veja, eu estou contigo. Parecido, o salmista, ele trouxe a expressão através do Espírito de Deus. E ele diz aqui, com a ajuda de Deus, não com própria força, com a ajuda de Deus, eu gloriarei a sua palavra, com a ajuda do Senhor, louvarei a sua palavra. Em Deus confio, não temo. O que podem seres humanos ou homem me fazer? Juntos, nós colocamos hoje e para sempre nossa confiança em Deus, o Senhor, nele que conosco fala através da sua palavra, que deu as suas promessas e que as cumpre. E como frequentemente disse, Deus é confiável. A sua palavra é confiável, é creível. Não precisamos mais pensar, isto já é claro para com Deus. E também deveria ser claro para nós. Com a ajuda de Deus, eu gloriarei a sua palavra. Com a ajuda do Senhor, eu louvarei a sua palavra. Em Deus confio. Não temo o que pode o homem me fazer. E então, a exigência, coloca a tua carga, joga, arremessa sobre o Senhor. Ele te manterá levantado. Ele não deixa o justo balançar eternamente. Com certeza, hoje, alguns aqui que têm que carregar cargas próprias ou cargas de outros, que têm é uma aflição de que forma que seja, tem em seu coração. Juntos, nós queremos colocar nossas cargas sobre, ou arremessá-las sobre o Senhor. Juntos, queremos crer que Ele cumprirá as promessas, Ele nos aceitará, que Ele responderá sim, que Ele ajudará, que Ele salvará e curará. Quando a palavra do Senhor é glorificada, somente quando se cumpre em nós. E isso deve acontecer. A palavra de Deus foi dada para esse propósito, para que as promessas que estão contidas nela, em você e em mim, se cumpram. Qual seja hoje, nesse culto a Deus, e adiante, nos dias que nós ainda teremos. Vamos escrever isto no coração. Fale a você mesmo, agora. Agora eu arremesso a minha carga sobre o Senhor. Ele me manterá em pé. Ele não me deixa balançar eternamente. Nós temos que referir isso a nós mesmos, pessoalmente, ser tocados pessoalmente e assumirmos para nós isso. E para isso, Deus, o Senhor, hoje, possa conceder graça que isto seja um culto pessoal para você e para mim, que pudesse ser assim. Uma hora da tua e do meu encontro com Deus, uma reunião na qual Deus fala conosco, nos encontra e nos abençoa. Quantos creem que não somente nos reunimos para falarmos daquilo que Deus fez, mas para que Ele também em nós possa fazer algo? Nós contemplamos isso, o que Deus faz em outros, para o propósito que fé em nós seja atuada, para que Deus possa se glorificar de tal forma em nós como naqueles que, cujo testemunho na Santa Escritura nos foram deixados para nós. E se nós compreendermos isso, então, nós temos uma fé viva no Deus vivo, que não conhece mais limites, que as próprias impossibilidades atravessa, ultrapassa isso, e pode se elevar em asas para a presença de Deus, que pode fazer tudo. Vamos tomar isso mais uma vez pessoalmente. Eu arremesso a minha carga no Senhor. Ele me manterá em pé em tudo. Ele não me deixa balançar eternamente. Que maravilhoso! É o nosso Deus, um Salvador pessoal, um Deus fiel, que hoje, no teu e no meu coração, no teu e na minha vida, algo totalmente novo Ele deseja fazer. E para isso, nós queremos clamar a Ele, e por isso nós queremos pedir-lhe, não é algo óbvio, mas Deus ouve orações. E nós não chegamos aqui para somente cantarmos ou para mostrar as nossas vestes ou para preencher o tempo. Nós chegamos de fato aqui para termos um encontro com Deus e que Ele possa conceder a você e a mim hoje. Amados, se agora nós juntos oramos, então ninguém deveria se calar, cada um deveria abrir a sua boca, e quem tem o coração cheio, então a boca deve transbordar. E eu creio que o coração está cheio de ansiedade, de saudade, de anseio ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Por isso, nós viemos, e assim eu peço que nós juntos nos levantemos e oremos. Pai Celestial, nós chegamos diante da Tua Santa Face, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, ao Teu trono da graça, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e pedimos a Ti, deixa-nos hoje estarmos debaixo de um céu aberto, fiel Deus. Nós arremessamos juntos nossas cargas, tudo que nos pesa, todas as nossas preocupações, nossas aflições e o que nos move e o que nos quer oprimir, o que nos oprime, nós arremessamos sobre Ti, Senhor, nosso Deus. Venha em nossa direção, ajuda-nos hoje neste culto a Deus, confirme a Tua palavra, glorifique o Teu nome, revele o Teu poder, salve os perdidos, cure os enfermos, abençoe o Teu povo. Senhor, nós glorificamos a Ti e nós Te adoramos. Juntos, nós queremos Te gloriar, porque grandes coisas Tu já fizestes e coisas maiores Tu ainda farás. Aleluia! Aleluia! Ó Deus, nós colocamos a nós mesmos e essa reunião debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Satanás perdeu todo o direito. Ele está vencido, derrotado. Ele tem que se afastar. Ó Deus, reveles Tu a Ti mesmo no Teu poder. Glorifique o Teu nome, Senhor. Conceda a mim e conceda a nós a direção do Teu Espírito Santo. Feche a minha boca e abra, Senhor, para que a Tua vontade aconteça, que a Tua voz possa ser ouvida e a Tua palavra possa entrar em nossos corações. Fiel Deus, conceda-nos agora a ligação contigo e a comunhão contigo e uns com os outros. Nós colocamos tudo diante de Ti e agradecemos a Ti que Tu farás tudo bem para a glória e para a honra do Teu santo nome. Aleluia! Aleluia! Amém! Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Hoje nós falaremos sobre um tema especial que desde o dia 28 de dezembro está especialmente no meu coração. Eu, após todo um tempo ter passado, eu ouvi a mesma voz que já falou algumas vezes, seja naquela vez em Marselha, seja em Krefeld, seja em Bornholm, ou onde quer que tenha sido algumas vezes, eu ouvi a mesma voz. No dia 28 de dezembro, eu a ouvi, como vocês ouvem agora a minha voz, com as seguintes palavras: eu tenho adiante de mim, eu anotei. Reúna-me o meu povo, com o qual eu fechei aliança no sacrifício. Eu não vos posso dizer, ou vocês não podem sentir da mesma forma, o que se passou dentro de mim nisto. Eu havia virado minha face para a esquerda, onde o relógio com os números iluminados estavam, e era precisamente 4 horas e 13 minutos. E me veio o pensamento: há pessoas que terão problema com o número 13. Eu não tenho problema nisso, eu tenho que ser verdadeiro, e eu não posso fazer um 15 de um 13, mesmo se alguns quisessem que fosse assim. Um ser humano que está diante de Deus e está ciente que ele tem que prestar contas, ele não pode ficar ajustando as coisas, ele tem que ser verdadeiro e permanecer assim em todas as coisas. Assim, desde essa hora, uma aflição especial veio ao meu coração de reunir o povo de Deus, em relação ao povo de Deus, com o qual o povo fechou uma aliança no sacrifício. E nós sabemos que desde o princípio foi sacrificado. Caim e Abel trouxeram já cada um o primeiro sacrifício. Todos os profetas, todos os homens de Deus, quando o Senhor lhes falava, edificaram um altar, trouxeram um sacrifício para assim terem a ligação e a comunhão com Deus, para formá-la. Mas na cruz do Gólgota, o sacrifício que de uma vez por todas tem validade foi trazido. E sobre isso eu desejo falar hoje. E eu vos digo já o motivo. O motivo está que nós, como primeira coisa, nós temos que entender plenamente o Gólgota na fé antes de termos as mesmas bênçãos como estiveram no cristianismo original, antes que possamos vivenciá-las. Nós temos que, na fé, aquilo que aconteceu no Gólgota, de fato, receber e para nossa vida contemplar como verdadeiro. Uma coisa eu desejo do Antigo Testamento ainda enviar, eu talvez já aqui e lá disse: quando Deus o Senhor chamou Moisés para guiar o povo de Israel para fora, ele se colocou com Arão a Faraó, ele fizeram grandes sinais e milagres, mas o coração de Faraó se tornou cada vez mais duro. No momento quando o cordeiro foi abatido nas casas dos israelitas, nenhuma negociação foi mais necessária com o faraó. As negociações estavam supérfluas. Tudo estava já terminado. Janes e Jambres não eram mais ouvidos e não eram mais vistos. Moisés e Arão não precisavam mais ir a Faraó. O Senhor tinha falado. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e então poderia acontecer a saída. E eu creio que nós temos que transportar isso, podemos transportar para o Novo Testamento, mas porque o Senhor, Ele sempre diz coisas que 100% estão em concordância com a sua palavra, ou tem que estar em concordância com a sua palavra, eu, para isso, que eu li ou disse, ainda desejo ler do Salmo 50, e então nós iremos a Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10. Essa expressão, reúna-me o meu povo, com o qual eu fechei aliança no sacrifício, é para mim, não é uma coisa pequena e não é uma coisa que eu posso levar assim com levemente. Moisés reuniu o povo porque havia chegado o chamado para fora. Lá, em todos os lugares onde o povo deveria ser reunido, Deus tinha algo a fazer. E eu creio que Deus está preparando a saída e eu creio que o arrebatamento chegou, está próximo. Eu creio, como jamais criei em toda a minha vida, que estamos muito próximos do retorno do Senhor. Nós percebemos o primeiro mês deste ano já quase passou. O ano passará muito rapidamente, se Deus ainda nos conceder. E eu, até o fim, não firmarei nenhum tempo, porque isso não é possível. Mas uma coisa, nós certamente, a partir de agora, enfatizaremos que o Senhor, em muito, muito breve, retornará. E, amados, nós só precisamos olhar ao nosso redor. Em política, eu, de fato, sequer penso, mas, de outro lado, há certas coisas que nós não podemos passar por cima, que estão acontecendo agora. Talvez, em uma carta circular, eu entrarei em maiores detalhes. Salmo 50. No dia 28, essa palavra do Senhor falou sempre, repetidamente, ao meu coração, mas eu deixei passar. No dia 29 de dezembro, eu pensei, tem que, em algum lugar, existir uma passagem bíblica na qual o que foi dito tenha sido expresso também. E, de fato, sem muito esforço, no Salmo 50, eu encontrei. Aqui está escrito, Salmo 50, a partir do versículo 4. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Reúna-me os meus fiéis, ou fiéis à lei, ou santos, dependendo da tradução, há diferenças. Reúna-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança no sacrifício, e os céus anunciaram sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Quase as mesmas palavras. Reúna-me os meus fiéis, os meus santos, meus piedosos, não aqueles que caminham juntos só, não aqueles que também querem partir ou querem ir juntos somente, mas o verdadeiro povo de Deus, com os quais o Senhor na cruz do Gólgota, fechou uma nova, uma eterna aliança. Pessoas que creem nele, pessoas que confiam nele e que estão prontas para caminharem todo o caminho com ele. Reúna-me os meus santos, os meus fiéis da lei, que fizeram comigo, que fecharam comigo a aliança no sacrifício. Diretamente após esse versículo está: e os céus anunciaram a sua justiça quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, na cruz do Gólgota morreu. A cortina no templo se rasgou de cima para baixo em duas partes. Deveria mostrar que o caminho está livre. Deus se reconciliou com a humanidade. O céu se abriu e a justiça e a bênção de Deus começou a jorrar para baixo. Pentecostes foi então quando a primeira multidão remida na possessão das bênçãos de Deus, que até lá como promessas valiam, então chegou a existência. E eu penso que nós, como congregação do Senhor, não podemos estar satisfeitos que nós estamos em possessão das promessas, mas nós temos que estar na possessão, chegar à possessão daquilo o que as promessas contêm. As promessas são algo de fato maravilhoso, algo precioso, mas em nós devem somente dar o anseio para que possam encontrar seu cumprimento. Cada homem de Deus, e vocês podem até Abraão voltar, que como pai da fé é denominado, dele está escrito em Romanos capítulo 4, ele creu a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus tinha lhe falado pessoalmente, e pessoalmente tinha lhe dado uma promessa, e tinha fechado uma aliança pessoalmente com ele. E eu vos digo, nós espiritualmente, vendo espiritualmente através de Jesus Cristo nosso Senhor, nós somos semente de Abraão. E Deus, ele fez uma aliança conosco. Ele, pela graça, nos concedeu as promessas, e assim como em Abraão ele as cumpriu, assim ele também as cumprirá em nós. Às vezes, as coisas que acompanham no cumprimento das promessas divinas para nós são um pouco incompreensíveis, porque nós, em coisas divinas, muitas vezes pensamos humanamente. Eu desejo somente uma coisa. De todas essas coisas, eu quero pegar. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, foi nascido, o anjo deu o anúncio poderoso e falou: hoje vos foi nascido Cristo, o Salvador, qual é o Senhor, na cidade de Davi. E no fim está então paz sobre a terra e as pessoas no comprazer, um comprazer. Paz foi anunciada, e se somente lermos um pouquinho adiante, então está: todos os filhos, todos os criancinhas de baixo de 2 anos foram assassinados. Neste tempo, quando o nosso Senhor e Redentor, ele trouxe a paz sobre essa terra para todos que estavam determinados para terem a paz com Deus, o inimigo, ele aplicou a espada em toda a terra, deixou ir para lá e para cá. Grande sofrimento foi em todos os lugares, porque os meninos debaixo de 2 anos, as crianças abaixo de 2 anos foram abatidas, assassinadas. Como podemos compreender de Caim e Abel, desde Caim e Abel, e até o nosso Senhor mesmo disse, do sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, que até em holocaustos, no altar de holocausto ele foi sacrificado, todo o sangue dos santos foi jorrado, foi derramado. Humanamente falando, diríamos, não poderia Deus ter impedido isso? Vamos esquecer, como crentes, essa palavra, não poderia, não teria. Vamos nos deixar incluir e submeter totalmente na vontade de Deus. E se fosse, nós já poderíamos começar diretamente no Jardim do Éden. Não poderia Deus ter impedido? Deus, Ele tem um plano, e este plano, Ele cumpre. Importante é somente que nós sejamos uma parte desse plano. A paz não era determinada, não estava determinada para toda a terra, mas para as pessoas do comprazer divino, para as pessoas com as quais Deus havia fechado uma aliança de paz, fecharia uma aliança de paz na cruz do Gólgota. Assim Paulo diz, então temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E um compositor canta, se paz com Deus atravessa minha alma. De volta a esse versículo. Reúna-me os meus santos que fecharam comigo aliança no sacrifício. Deus, Ele fechou aliança conosco, no qual, quando o cordeiro sacrifício sangrou na cruz do Gólgota, esse fechamento de aliança, nós temos que responder e dizer, Senhor, aqui estou, porque para a aliança, pelo menos 2 são necessários. Nós falamos simplesmente, Senhor, Tu, do Teu lado, já fez tudo, fizeste tudo. Agora eu venho e chego, entro nessa aliança divina, nessa aliança que Tu fizeste através do sacrifício na cruz, no madeiro da cruz, no Gólgota. Mais uma vez enfatizando, então os céus anunciaram a sua justiça. O céu está aberto, a bênção de Deus jorra para baixo. Deus nos vê através do Gólgota, Ele nos vê como redimidos, como libertos, como comprados, como filhos de Deus. Vamos para isso ler da carta aos Hebreus. Aqui o apóstolo, de forma especial, ele iluminou esse fato divino. Hebreus, capítulo 9, talvez a partir do versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, como sacrifício imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nos hinos nós cantamos que o nosso eu deve passar e o nosso caminho através da morte para a vida, ele seja guiado. Nós podemos escolher se nós queremos seguir adiante, deixar o nosso próprio eu reger, se nós queremos viver a nossa própria vida adiante, ou se nós queremos dar a nossa vida à morte, podemos dar a nossa vida à morte para que Ele, que por nós morreu, através de nós, possa viver. Aqui nos é passado claramente diante dos olhos que Cristo, como Cordeiro Imaculado, lá se trouxe a si mesmo como sacrifício para purificar as nossas consciências das obras mortas, para que nós pudéssemos servir ao Deus vivo. Hoje, Deus nos deve conceder graça para que tenhamos uma consciência purificada, recebamos a consciência purificada a partir de Deus e sem qualquer escureza, sem qualquer impedimento para que possamos chegar à presença de Deus, porque está aqui adiante. E por isso, Ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervenindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da eterna herança. Não somente do momento, mas todos de todo o Antigo Testamento que trouxeram seus sacrifícios na fé. Eles esperavam até que o Cordeiro de Deus derramasse o sangue e eles estariam libertos e justificados. Agora, de Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 18. Por isso, também, a primeira aliança não foi consagrada sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e isopo e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Essas duas partes pertencem juntas. Moisés tinha ouvido o que Deus havia falado e isso foi escrito. Moisés, ele, em relação ao povo ao qual o povo Deus havia falado, e agora ele leu. E então ele aspergiu ambos. Ele colocou as duas metades debaixo dessa aliança divina, o povo e a palavra de Deus, que para o povo de Deus estava determinada. Ambos foram colocados debaixo da aspersão do sangue. E eu vos digo, na nova aliança não é diferente. Todas as promessas de Deus são sim e são amém, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele deixou a nova aliança entrar em vigor na cruz do Gólgota, está aqui adiante, no versículo 20, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Mas também aspergiu com sangue o tabernáculo, a tenda e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aqui está algo grande. Contém algo grande. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Vamos perceber isso. O livro da aliança, o povo da aliança, todos os utensílios que pertenciam ao culto a Deus, tudo foi colocado debaixo da cobertura, debaixo da aspersão do sangue. A igreja neotestamentária, com todos os ministérios, tarefas e dons, com tudo o que deveria acontecer, está debaixo da aspersão do sangue. Porque através do sangue do Gólgota, nós fomos redimidos e arrancados do inimigo. Amados, nosso Senhor, Ele não somente trouxe perdão aos pecados, mas vida eterna, pela graça, Ele concedeu. E a si mesmo, Ele colocou em luta com o inimigo no Jardim do Getsêmani, e então na cruz, Ele o venceu, e ao terceiro dia, através da ressurreição, mostrou ao mundo inteiro, até o dia de hoje, deixou como prova. Isso me lembra agora, embora não caiba totalmente aqui, em uma pregação que eu fiz na Índia. Lá há muitos da religião Sikh, hindus e muçulmanos e muitos. E então eu disse o seguinte, a multidão, eu disse, eu vos farei uma sugestão muito boa. Todos devem ir àquilo, aqueles que ele seguem. Quem segue a Buda deve ir lá onde ele foi. E então, graças a esses formadores de religiões, eu contei então tudo isso, eu contei todos eles, então disse no fim, a minha decisão está firme. Eu desejo estar lá onde ele está, aquele quem sirvo. Eu desejo estar com Jesus Cristo. E eu vos digo, muitos, isto passou-se como uma pontada no coração, e eles estavam sentados lá, e estavam pensando muito bem aonde eles queriam ir. Eu não quero ser mais claro, mas com eles eu me tornei. Às vezes, tem que se falar uma linguagem clara com as pessoas para que elas sequer comecem a pensar. Se somente eu falar uma coisa muito leve, então eles sequer pensarão sobre isso. Então, de Hebreus, capítulo 10, ainda esses pensamentos muito importantes aqui, Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de oferecer, porque os adoradores, tendo sido uma vez purificados, não teriam tido mais consciência de pecados. Nesses sacrifícios, porém, há uma recordação dos pecados todos os anos. Aqui está um ponto muito importante. No Antigo Testamento, as pessoas vinham e traziam sacrifícios, faziam sacrifícios e eram lembrados nos seus pecados. Quando nós compreendemos Gólgota totalmente, então não devemos lembrar os nossos pecados, mas no perdão dos nossos pecados, não no dano, mas sim na reparação do dano, não na queda no pecado, mas na restauração através de Jesus Cristo, nosso Senhor. No Antigo Testamento, assim vocês mesmos podem ler, os participantes sempre, novamente, são lembrados na sua culpa, nos seus pecados. E aqui, agora, é o ponto que hoje tem que ser pregado firme. Há crentes aos quais é como as pessoas no Antigo Testamento. Eles, no todo o tempo, toda a sua vida, são lembrados de culpa, de pecado, tudo que não estava certo, e eles se atormentam, estão atormentados e não chegam a nenhuma comunhão com Deus. É uma vida com Deus, não é uma vida com Deus, é uma miserável vida. E as pessoas não estão em paz consigo mesmas e com outras. Hoje, Deus quer que nós deixemos essa palavra falar-nos. O que acontece com você e comigo debaixo da pregação? Você somente é lembrado dos seus pecados? Se torna somente claro para você que você fez isso e aquilo errado? E então você com isso volta para casa? Ou a você, debaixo da pregação da palavra de Deus, se torna claro que você não precisa ir para casa assim? Esse é o propósito e o sentido divino e a atuação de uma pregação de Jesus Cristo. Tem que deixar um resultado totalmente diferente, qual seja um pleno perdão, reconciliação, justificação, purificação, santificação, para que a pessoa, uma vez, possa se tornar contente na presença de Deus. E vocês sabem como se passou com todos nós. E então me vem o pensamento sobre mim que este é a origem disso, porque Deus não nos não pode nos dar toda a plenitude das bênçãos que estão pensadas para nós, porque nós, nesta profunda e divino, nesse divino significado profundo, ainda não compreendemos totalmente. Eu ouso hoje não citar literalmente o que Lutero uma vez disse, mas há pouco eu li, ele diz: se eu amanhã me levanto, o diabo começa a luta comigo e me coloca tudo em questão, até que eu diga a ele: você pode agora, vai lá não sei aonde. Então somente a coisa segue. Depois disso, nós temos que, de uma vez por todas, compreender que é o inimigo que nos quer impedir de entender Gólgota nessa absoluta, nesta forma divina, o significado disso. Ele quer nos tornar isso dubioso para nós, para que as pessoas 20, 30 ou 70 anos são crentes, mas estão ocupados com as mesmas coisas que há 40 anos estavam ocupadas já. E o diabo, de fato, os guia sempre em círculos, e eles se viram na sua própria, no seu próprio centro de rotação. Amados, já foi dito: reúna-me o meu povo, com o qual eu fechei aliança no sacrifício. Então eu penso que Deus tem algo que quer fazer conosco, mas então nós, como povo da aliança neotestamentário, temos que entender a atuação e o sentido da aliança do Gólgota, entender na fé e pedir a Deus que Ele nos ajude para que se torne realidade em nossas vidas. Vocês sabem, há crentes que reconhecem os seus pecados a todos que onde eles vão. E também é a mesma coisa. Se um novo evangelista vem, então já é ido para lá e então começa de novo do começo. E a coisa, então, de fato, que a vida inteira de um crente, eu não li isso para vocês, que esse é o estado no Antigo Testamento, mas não o estado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, aquele atingido era lembrado na sua culpa, ele via o sangue do cordeiro derramar e diz: meu Deus, e então ele saía com a mesma carga e ia seguir adiante. Mas no Novo Testamento, não pode E não deve ser assim, ficar assim. Vocês creem todos que Deus, como crente já há muitos anos, ou como também jovens crentes, Ele deseja colocar o profundo sentido Gólgota em todas as nossas almas e quer fazer de nós, sobre as quais Ele pode deixar o céu aberto, e não mais com uma carga sair da reunião e se deixar atormentar, dizer, meu Deus, o que eu fiz tudo, mas que simplesmente elevam suas mãos e a sua voz e dizem, meu Deus, eu não posso compreender, mas na fé eu aceito agora. Tu reparaste todo o meu dano. A minha punição foi colocada nele para que eu tivesse paz e através das suas feridas eu fui curado. Que uma vez pudéssemos, de fato, vivenciar Gólgota ou Gólgota e saber o que Deus, com isso, na tua e na minha vida, quis atuar. Adiante está, pois ele diz também, em uma outra passagem, no entrar no mundo, sacrifícios e ofertas, ele não quis, mas um corpo tu me formaste. Em sacrifícios e ofertas, não tiveste prazer. Então eu disse, eis que aqui venho. No rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui é falado de nosso Senhor e Redentor. Então, digo eu venho, porque no rol do livro está escrito de mim, até o profeta Isaías, vocês podem ler em Lucas 4, quando o Senhor leu dele, isso foi enrolado de novo. Naquela época, não havia os livros como nós temos hoje, eram rolos de escritura. No rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. O que foi a vontade de Deus? Desde Gênesis 3:15, o Senhor tinha dado a promessa que o Redentor viria e pisaria a cabeça da serpente e que nós encontraríamos graça. Tudo aconteceu. Amados, talvez hoje eu não tenho estou com alta voz, assim, mas em todas as formas, eu não desejo que essas palavras que nós hoje contemplamos, que simplesmente passem acima de nossas cabeças. Agora se trata de encontrar conexão no atuar de Deus. Creio em mim, o povo de Deus é chamado, ajuntado para um propósito muito especial. E nós agora entramos na fase mais importante que jamais houve. E aí é necessário que cada um, para si, compreenda o Gólgota em toda a sua atuação, em todo o seu efeito. Eu me prego o mesmo como é passado para vocês adiante. E eu peço a Deus, por mim, que Ele me conceda graça de todas as aflições e todas as cargas que arremesse nele, confiar nele, e sem nenhum impedimento e sem nenhum peso, possa ir pelo meu caminho para cumprir a última missão. Passou um tempo onde, às vezes, parecia que preocupações queriam vir se passava um longo tempo antes que o Senhor falasse de novo. mas ninguém pode lhe dizer quando ou o que ele deve fazer. Em temor, nós estamos diante dele e somos gratos que ele falou conosco. Amados, Deus, na cruz do Gólgota, ele fechou uma aliança eterna com o seu povo, não para lembrar você dos seus pecados e então, com tormentas na tua consciência, enviar você para casa, mas para, na sua presença, colocar a você e no mesmo lugar, justificá-lo e deixar você saber que você foi agraciado e pode sair livre, que as portas da prisão se abriram e que as correntes e tudo caiu de você e que nós podemos sair. Ó, congregação do Deus vivo, povo do Senhor, com qual aliança divina foi fechada na cruz do Gólgota. Deixa-te hoje dizer, o teu Deus e Redentor fala com você para passar diante dos teus olhos do que se trata agora nesse último tempo. E eu creio, é a vontade de Deus e o Espírito do Senhor. Ele está com fervor para que a congregação seja preenchida com fervor divino. Se hoje, a partir de hoje, cada um a si mesmo e cada um em relação ao seu irmão e irmã, somente possa ver através do Gólgota o que você vê lá. Para um irmão, o que você vê lá para uma irmã. Você vê a você mesmo e todos os outros redimidos, purificados, santificados, justificados, aperfeiçoados, já levados à imagem de Jesus Cristo. Quanto tempo nós queremos ainda menosprezar o poder da aliança? Quanto tempo queremos passar ao largo de fatos divinos? A hora está aí. E os céus querem se abrir para que a bênção de Deus possa vir sobre você que disse sim para essa aliança divina. Nós todos esperamos tempo demais, não é assim? Nós todos fizemos tudo que estava em nossa força. Agora, o Senhor nos quer mostrar, vocês não podem fazer nada. Eu já fiz tudo. Já está preparado para vós. Vinde a mim. Vocês devem ser justificados, devem ir para casa, não mais carregados. Isso nos torna todos doentes? Isso encurta a nossa vida? Nós vamos carregados de preocupações porque nós não compreendemos totalmente o Gólgota. Nós que já em parte estamos tantos anos crentes, o Senhor, depois de todos esses anos, tem que passar diante dos olhos que o Gólgota, de fato, o que de fato o Gólgota significa. E se alguém quer te acusar, então somente pode ser o acusador dos irmãos. Faça como Martinho Lutero fez. E se tem que ser, então jogue a garrafinha de tinta contra a parede e diga: Satanás, aparta-te atrás de mim. Eu sou um filho de Deus. O sangue do Cordeiro foi derramado por mim. Aqui está o livro da aliança e eu pertenço ao povo da aliança de Deus. E as promessas que Deus deu se cumprirão. Deixa-nos ter uma posição positiva em relação a Deus e a sua palavra e em relação à redenção, para que a fé em nós possa se tornar atuante, não mais o teu esforço, mas de repente nós somos os que recebem, os que são presenteados, os que de Deus são agraciados. Eu tenho uma mensagem de libertação e alegre na cruz do Gólgota. Deus, Ele fechou uma nova aliança através de Jesus Cristo, nosso Senhor, com o seu povo. E todas as palavras da aliança são como um contrato divino. E estão em vigor. O testamento foi passado aos herdeiros, aos que ficaram. E esses somos nós, nesse caso. Hoje, nesse dia, e para o breve futuro que ainda ficou adiante de nós, Deus deseja que nós tenhamos sempre diante dos olhos o que na cruz do Gólgota aconteceu por nós e conosco. O apóstolo, aqui ele colocou adiante, eu ainda desejo ler isso. Aqui está, no capítulo 10, Hebreus 10, capítulo 10, Hebreus 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um só sacrifício pelos pecados, sentou-se então para sempre à destra de Deus. Somente um único sacrifício. O sumo sacerdote tinha que trazer sacrifício todos os anos. Jesus, o sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, ele trouxe um só sacrifício. Mas nesse sacrifício único, aos muitos com os quais Deus fechou a aliança, a mão da reconciliação foi estendida. Eles foram puxados para fora. Eles pertencem a Deus. Isso hoje nós queremos aceitar. No versículo 14 está: pois com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre aqueles que se deixam santificar por ele. O Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimindo, colocando as minhas leis nos seus corações, e eu as escreverei sobre a mente deles, acrescenta, dos seus pecados e das suas iniquidades, não me lembrarei mais. Vocês todos leram juntos? Esta é a santa palavra de Deus. Se Deus pode esquecer, então nós também não podemos esquecer. Se Deus te agraciou, você também vê todos outros como por Ele agraciados. Então você diz: Senhor, na Tua graça, eu desejo deixar-me bastar. Esta aliança que eu fechei com eles naqueles dias, Ele fechou essa aliança. Por isso, está em Mateus 26, a partir do versículo 26, este é o sangue da nova aliança na cruz do Gólgota. A aliança foi feita. Nós somos o povo da aliança do Deus vivo. E no fim, deixe-me perguntar: o que Deus deixou de fazer? Nada. Ele se revelou ao povo. Ele preparou o caminho pelo Mar Vermelho e deixou o Jordão se afastar. E no deserto ele deu água, deu o maná, deixou 40 anos, deixou chover do céu. Aonde faltou ao povo da aliança de Deus, no máximo, na fé e na obediência. Isto é a única coisa que nos falta. Do lado de Deus, tudo foi feito. Se há uma falta, então somente por causa da nossa incredulidade e por causa da nossa desobediência. Que Deus possa em você e em mim fazer algo para que nós possamos seguir os passos de Jesus e que também nós possamos ser obedientes, como do nosso Senhor é dito, até a morte na cruz. E se fomos crucificados junto com Ele e sepultados, morremos sepultados junto com Ele e ressuscitamos também com Ele, em uma nova vida devemos caminhar para a sua glória e glorificação. Deixe hoje em vossos corações ser trazido. Não esqueçam, Deus, Ele quer reunir o seu povo, o povo com o qual Ele fechou a aliança através do sacrifício no Gólgota. E Ele diz, meu povo, eu carreguei a tua culpa, os teus pecados estiveram colocados sobre mim, eu trouxe a expiação, aceitem agora o que eu vos tenho a dar e vereis cada ser humano que estava carregado e cansado, de repente pode estar livre e então nós seremos pessoas que veremos pessoas que regozijam, de repente algo acontecerá, a opressão, as tormentas, a aflição interior terá passado, uma libertação interior será nos dada, então será então libertação e redenção, aleluia, e o Senhor, Ele confirmará a sua palavra, poderá confirmar a sua palavra, como disse Ele, tem um povo sobre a terra, e esse povo é que também vê a Arca do Concerto aberta. Deixe-me somente ler um versículo de Apocalipse, capítulo 11, é o último versículo, é o número 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Principalmente se tratou para mim dessa primeira parte, e abriu-se o templo de Deus no céu. Reúna-me o meu povo com o qual eu fechei a aliança no sacrifício. Então se abriu o céu, aleluia, no Gólgota aconteceu para você e para mim. Maravilhoso Gólgota, maravilhoso Salvador, que no Gólgota por mim morreste, que carregasse minha culpa e pegaste e pecado, e que trouxesse perdão, purificação, santificação, justificação a ti, ao Cordeiro de Deus, seja glória e honra em toda a eternidade. Ó Cordeiro de Deus, tu no Gólgota vencestes maravilhosamente. Amém, aleluia. Amados, o Gólgota é Gólgota, e a vitória de Deus é uma vitória de Deus para você e para mim. E deverá e será no fim, estará revelado dentro e na igreja e na congregação. Não são palavras vazias. Lá os céus se abriram e a arca do concerto se tornou visível no templo do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e estar com todos nós. Amém. Amém. Vamos na oração silenciosa estar perseverando diante de Deus. Nós, como o seu povo, estamos reunidos. Ele fechou aliança conosco e nós, nessa aliança, nós concordamos, nós cremos que somos o povo da aliança do Novo Testamento pela graça. Nós cremos que nós, debaixo da aspersão, debaixo do perdão, debaixo do poder purificador do sangue do Cordeiro, nós estamos, que fala mais alto que o sangue de Abel e de todos os sangues que jorraram. Reconciliação, perdão, salvação e graça, plena libertação de toda a culpa, de toda a culpa, de toda a culpa.
Aleluia!
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 Aleluia! Ó Deus! Ó Deus! Senhor, esta reunião aceitou as promessas para esse tempo e creu. Creu, não desprezou a palavra da tua aliança, mas sim é um povo desprezado, mas de ti, por ti agraciado e amado para fora, para um propósito muito especial. Senhor, eu venho para seguir a tua ordem e estou com o teu povo nesse lugar e creio que tu fechaste aliança conosco e que todas as promessas desta aliança no teu povo se tornarão realidade. Senhor, eu te agradeço que o céu já se abrem e que a bênção e a salvação e a justiça de Deus jorra para baixo. Amado Salvador, que hoje e para sempre e onde quer que esta fita cassete seja ouvida na fé, possa ser compreendido que a tua hora chegou, está próxima, e que tu queres te glorificar e tu queres ao povo que crê em ti e te confia e redimiste e agraciaste, queres colocar diante do teu trono, fiel Senhor, neste dia, nós nos consagramos a ti e nos colocamos à tua disposição. Toma a nossa vida e hoje entre em nossos corações, que todos que ainda estão abatidos e atormentados possam encontrar paz, libertação e redenção. Eu te agradeço que agora, como num telefonema contigo, eu posso estar ligado. Senhor, Todo-Poderoso Deus, tu que falaste e atuaste, aqui está o teu povo, que de acordo com o teu nome foi denominado. Tu guiaste-nos para fora, tu nos guiarás para dentro, tu iniciaste e tu finalizarás. Eu glorifico a ti e honro o teu santo nome. Agradeço a ti pelo poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito, também nesta hora, ajuda-me e ajuda cada um e abençoa-nos da riqueza da tua graça. No nome de Jesus. Aleluia! 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 Glória seja a Deus!